Ora, muito boa noite a mais uma emissão do nosso A Paragem no Drive, uma paragem no Drive-In, aqui com Luís Costa e Pedro Kerouac. Hoje temos um tema muito especial, não é, Luís?
É verdade.
Temos filmes que foram nomeados para o Oscar de melhor filme, mas perderam mais ou menos escandalosamente. Cinco filmes para cada um e mais uma menção honrosa para cada um. Ora bem,
Duas.
antes de começarmos a lista, só aqui a referir alguns pequenos pormenores. Não se esqueçam que isto são opiniões pessoais e, portanto, aquilo que nós dissermos muito mal de certos filmes, que é provável que aconteça, não deixam de ser opiniões pessoais e cada um tem o direito de gostar das coisas que gostam. Portanto, se estiverem a ouvir, comentem, digam que não gostam de nós, que nos acham feios e que acham as nossas escolhas absolutamente horríveis, porque é provável que isso aconteça num ou dois casos. Para fazer esta lista, eu fui por ordem cronológica, seguindo todos os nomeados de todos os anos. Há muitos filmes que eu não vi, inclusive a vencedores, portanto não vou opinar sobre esses, obviamente. E mesmo que eu tenha a opinião que um outro filme nomeado tenha ganho ou um filme que eu tenha perdido com um filme que eu não vi, mas que imagino que seja inferior, eu sobre esses, obviamente, não me vou pronunciar, porque não vi o filme vencedor. E, portanto, isto é, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma viagem pela história do cinema. E
Mais
a
um.
minha lista, só para deixar aqui já o apontamento, começa nos anos 70, Luís.
Eu subscrevo aquilo que tu disseste. Estas são opiniões subjetivas e pessoais, portanto, toda a gente tem o direito de discordar, e discordando, lá vamos concordando no nosso, nesta nossa paixão pelo cinema. Eu também tive alguma dificuldade nas escolhas, acabei por encontrar mais filmes que me surpreendiam e que tinham ganho quando comecei a analisar a lista. Há muitos que eu deixei e não vou mencionar, porque o filme que acaba por ganhar, eu acho que também tem qualidade, apesar de que eu, se calhar, gostaria que tivesse sido outro filme desse mesmo ano nomeado a ganhar. E vou-me colocar aqui em cinco edições dos Oscars que eu acho que o vencedor é escandalosamente mais fraco do que o outro nomeado que não ganha. E depois, ao contrário de ti, tenho não uma, mas tenho duas menções honrosas para falar.
E é por elas que queres começar.
Sim, e vou começar por elas. Abro eu aqui as hostilidades?
Força, força. Eu vou deixar a minha menção rosa para o fim, por razões que vou citar só no final.
Está bem. Então eu faço as minhas duas menções honrosas e depois começas tu a abrir os Oscars
Ok.
e deixas a tua menção para o fim. Então vamos começar. 2011. Porque já não explicou, as menções honrosas são para filmes que nós escolhemos que nem sequer nomeados estavam, não
Sim,
é? Era
exatamente.
essa a regra. As menções honrosas são para filmes que nem nomeados foram. E eu então vou para 2011. 2011 é um ano em que o grande vencedor é O Artista, The Artist.
Exatamente.
Pá, que é um filme que eu. Epá, é engraçado. É engraçado. É. Não.
Eu não
Não.
cheguei a ver, eu não cheguei a ver o The Artist.
Eu vi. Epá, é engraçado. Mas o filme, aliás, esta é a edição 2012. O filme é 2011, a cerimónia foi 2012. O filme é uma recriação nos tempos modernos do cinema, do clássico, de um filme mudo. É tentar fazer hoje em dia recriar um filme mudo. É pá, engraçado. Não vejo nada de mal no filme, mas nesse mesmo ano havia outros candidatos mais fortes. O Moneyball, o Extremely Loud and Incredibly Close, o The Descendants, tudo filmes que eu acho que são melhores que O Artista. Mas há um que me choca, que não está nomeado, que é o Intouchable, Os Amigos Improváveis, do Olivier Nakache. Que é um filmaço. Pronto, eu sei que é um filme francês, normalmente os filmes franceses não estão nomeados para o Oscar de melhor filme, apesar de não ter sido sempre assim, mas normalmente é assim. Houve uma outra exceção que foi feita, A Vida é Bela de Benigni,
A Cidade de Deus.
A Cidade de Deus do Filipe Meirelles, que esteve na minha lista e saiu. E o ano passado, que até ganhou o Parasitas, não é? O Parasita, que ganhou. Portanto, eu acho que este ano, o Chablo, acho que nesse ano, merecia claramente ter ganho, pelo menos uma nomeação, mas para mim seria o Oscar de melhor filme que eu iria atribuir seria esse.
Eu desse ano não vi, não cheguei a ver O Artista, embora tenha a edição em DVD. Dos nomeados vi o Extremely Loud and Incredibly Close, que não foi muito bem recebido pela crítica, que eu adorei.
Não foi bem recebido, mas o filme
uma
é
grande
muito
surpresa. Depois vi o Midnight in Paris, que já vi pelo menos 3 ou 4 vezes, inclusive quando estive em Paris fiz questão de ir ao local onde ele apanha sempre o cochezinho, a charrete, a tirar uma foto, porque é um filme que eu gosto mesmo muito. E desses que estão, e vi o War Horse, que é provavelmente o filme da carreira do Spielberg que eu gosto menos. Não achando um mau filme, mas talvez seja o que eu gosto menos.
Sim, é o menos interessante.
Diz?
É o menos interessante.
Sim, é o menos interessante. E está cheio de marcas do Spielberg, mas parece-me muito, muito forçadinho. Depois, eu vi o Intouchable, e eu devo ser a única pessoa à face da Terra a quem o filme não marcou. Eu estou disposto a dar-lhe uma segunda oportunidade, porque toda a gente insiste comigo. Mas realmente não marcou. Agora, toda a gente gosta e, portanto, quem nunca viu, eu acho que deve ver, porque é provável que goste também, uma vez que é a opinião da maioria que o filme é realmente muito bom. Em minha defesa, tenho a dizer que quando o vi estava num estado de cansaço bastante grande e isso pode ter influenciado a minha opinião sobre o filme.
Sim, é um filme para tu redescobrires.
Sim.
Aconselho-te a fazê-lo. Até podes manter a opinião, mas pelo menos tiras as teimas.
Exatamente, exatamente.
Rapidamente para a minha segunda nomeação, e aqui vou voar um bocadinho no tempo para mais longe. Vou para 1951.
Olá.
1951. Nesse ano, o Oscar de melhor filme vai para um americano em
Americano em
Paris.
Paris.
Exatamente, o Alan J. Janner. E eu. Epá, não é um mau filme. Aliás, o filme é escrito pelo Alan J. Janner, o filme é do Vincent Minnelli, com o Jim Carrey, Leslie Caron. Epá, não é um mau filme. Mas não. Acho que nesse ano. Tínhamos o Elétrico de Chamar Desejos, do Elie Kazan, que é muito melhor. Temos o Lugar ao Sol, o Quo Vadis, que é um clássico, mas para mim há um que. O Elétrico de Chamar Desejos é um grande filme, mas para mim há um que nem sequer nomeado foi e que é um filmaço, que é o Rainha Africana, do John Huston,
Ah, sim.
com o Humphrey Bogart e a Catherine Hepburn. E o African Queen não estar nomeado sequer acho que é um pecado, uma daquelas injustiças grandes do cinema. E para mim era o melhor filme. O filme é extraordinário, uma interpretação absolutamente fabulosa da extraordinária Catherine Hepburn, com um Humphrey Bogart também muito, muito, sempre muito carismático, aquele macho, aquele papel típico do Bogart. Muito, muito, que todos nós nos habituámos a ver. E esta é a minha segunda, então, menção honrosa, é o African Queen, que acho que nesse ano deveria ter sido o grande vencedor, ou pelo menos um dos nomeados.
Curiosamente, nesse ano e nessa lista de nomeações estão alguns dos clássicos ou dos maiores clássicos que eu nunca vi. Precisamente, a começar pelo um Americano em Paris e depois com um Elétrico chamado Desejo, que eu nunca cheguei a ver, e a Rainha Africana, que eu também nunca cheguei a ver.
Eu desse ano só não vi o quinto nomeado, A Legião dos Condenados. Não, não conheço esse filme.
Não, eu também não vi. Também não vi. Mas vi o Covad e já vi muitas vezes, porque é o filme da Páscoa, cá em casa. E é um filme que eu gosto bastante. E vi este ano outra vez. Ora, muito bem, senhores. Vamos voar outra vez um bocadinho no tempo, um bocadinho mais para frente. Agora já para os filmes que estiveram nomeados e que não ganharam. Eu vou começar pelo menos escandaloso de todos e já explico porquê. Vamos voar até 1976, ano em que os nomeados, em que o vencedor foi o Rocky, do John G. Avildsen. E os outros nomeados foram Os Homens do Presidente, do Alan J. Pakula, o Bound for Glory, o Network do, se não me engano, é do Sidney Lumet, e o Taxi Driver do Scorsese. Ora, nós vamos falar muitas vezes do Scorsese aqui, parece-me, direto ou indiretamente, porque realmente o homem foi vítima de muitas injustiças, eu acho.
Concordo, concordo.
Neste ano de 76, eu sou um grande, grande, enorme fã do Rocky, principalmente do primeiro e depois do Rocky Balboa, que já é o quinto, e depois mesmo dos Creed, que vieram depois, principalmente o primeiro Creed. Mas sou um grande fã da saga e entendo a vitória do Rocky nesse ano. Por ser um drama muito americano, é um apelo ao sonho americano, e eu entendo por causa disso. Mas eu acho que com três concorrentes, como Os Homens do Presidente, o Network e o Taxi Driver, não é fácil. Não é fácil. E eu aqui eu tenho um carinho, um amor muito predileto pelos Homens do Presidente, que para mim é um dos filmes da minha vida. Um filme que fala da investigação dos dois jornalistas sobre o caso Watergate, e que acabou por ser desvendado nas páginas do New York Post, se eu não me engano. É um filme cuja realização do Pakula é impecável do início ao fim. Impecável. É um filme que nunca cai no sensacionalismo, embora seja um filme sobre jornalistas. E era fácil cair em muitas ratoeiras, mas é um filme tão clínico, tão bem escrito, tão bem realizado, que é um filme que eu sou capaz de ver e rever e rever e rever. E para aqueles espectadores mais que veem filmes talvez mais recentes e que tenham gostado muito do caso Spotlight, que foi um filme que eu também gostei bastante, vejam
Muito
Os Homens do Presidente, porque é realmente um filme que está a uns níveis acima e porque é um filme fundamental.
bom. Sim, é um daqueles filmes que de facto marcam esse ano e marcam muito alguma coisa da história do cinema. É sobretudo um filme marcante na carreira do Alan J. Pakula, que é talvez o filme mais popular dele. Ele fez alguns westerns também que eu gostei. É um cineasta que eu
Teve uma carreira muito prolífica e com vários filmes muito populares, até. Tenho
sim, mas
Só para Adultos, lembro-me do Só para Adultos, lembro-me do. Há um que acho que ele faz. Eu ia dizer com o Harrison Ford, mas se calhar estou enganado.
Ele terá aqui recorrendo um bocadinho à cábula também, que nós tudo não sabemos tudo, claro. Mas dos filmes dele, acho que este é de facto o melhor. Há um filme pouco conhecido dele que eu gosto muito, que é o Clute, de 71.
Ah,
Sim,
fabuloso, fabuloso.
é um filme menos conhecido. Tens o Só para Adultos, que é um filme mais recente. Eu penso que talvez o único filme a par do Homens do Presidente será o Escolha de Sofia. Será o único filme que estará ali par a par em termos de popularidade e de reconhecimento. Ele depois tem nos anos 90 também o Dossiê Pelicano, que é um filme giro.
Sim.
Perigo Íntimo, nessa altura fez ali, na altura, também o Só para Adultos. Mas pronto, isto para dizer, os Homens do Presidente são um filme que, de facto, muito marcante. Mas eu confesso que revi o filme há pouco tempo e que achei-o terrivelmente datado. E há filmes que não casam esse efeito de o filme estar datado. E este causou-me um impacto. Fiquei assim um bocadinho menos impressionado com o filme agora do que quando o vi na altura. E eu neste ano, para mim, o Taxi Driver é o grande filme. Eu confesso que tenho a mesma sensação quanto com o Rocky que tu tens quanto o Chavo. Eu não gosto nada do Rocky. Não acho nada, e isto é, pronto, é para a malta que vai ouvir isto e depois poder dizer mal de mim. Eu não acho nada o Rocky um grande filme. De todo.
Eu acho que neste caso haverá mais gente a dizer mal de mim pelo Anto Chávelo, porque no caso o que aconteceu no caso do Rocky, independentemente de acharmos bom ou mau, é que as sequelas, principalmente ali pelo 3 e pelo 4, eram tão surreais, quase, que mataram muito da imagem do Rocky original, eu acho.
Pois, eu sei que o pugilismo tem alguns dos grandes filmes da história do cinema estão ali à volta do pugilismo, mas e o Rocky costuma ser um dos filmes que vem à cabeça, mas há outros que para mim são
Sim, há outros essenciais, sem dúvida.
Do que este. Mas pronto, sim, é uma escolha muito interessante. Eu vou começar da frente para trás, vou começar pelo mais recente.
Ok.
E em 2017 tivemos ali uma escolha de um realizador que eu gosto muito, que é o Guilherme Del Toro, e ganhou o Oscar com A Forma da Água, ou The Shape of the Water. Epá, mas eu sinceramente não acho que o filme de facto seja assim tão merecedor do Oscar como isso. O filme não é mau, de facto não é. É um ano em que temos o Chama-me pelo Teu Nome, A Hora Mais Negra, o Dunkirk, o Foz, Lady Bird, Linha Fantasma, The Post. Epá, e os três cartazes à beira da estrada. Como é que este filme não ganha um Oscar? É impossível o Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Não é? Um filmaço do Martin McDonagh, que é um cineasta que eu até nem tenho grandes referências, e que tem três interpretações absolutamente extraordinárias. Temos a Frances McDormand, temos o Woody Harrelson e temos o... Agora escapa-me o nome.
Sam Rockwell.
O Sam Rockwell, epá, que é fabuloso.
Um dos atores preferidos, o Sam Rockwell.
É que é difícil escolher qual dos três está melhor. Se calhar o Sam Rockwell. mas os três estão muito bem. E este é um filme absolutamente extraordinário e que põe o The Shape of the Water assim a um canto. Acho que foi um... Pronto. Eu acho que os Oscars desde há uns 10 anos esta parte, talvez seja exagerado, mas pelo menos meia dúzia de anos esta parte, começou as escolhas dos filmes têm sido, de facto, algo duvidosas. E pronto, esta é a minha primeira nomeação. A Forma da Água, ganhar e não ganhar.
É um ano em que eu não vi muitos dos filmes, a maior parte. Aliás, não vi o Three Billboards também. É um daqueles que está eternamente na waiting list e é uma questão de eu me lembrar de o ver. Não vi quase nenhum. Vi o Dunkirk, que achei de todos os filmes que eu vi do Nolan o pior. Tenho uma realização muito bem conseguida, mas achei o filme muito, muito vazio.
Não é nada a Nolan no filme. Sai da esfera dele, não é?
Não, eu não sou um Nolan, eu gosto do Nolan, gosto da pessoa do Nolan e gosto muito das entrevistas dele. Acho uma pessoa muito lúcida e fazem falta pessoas como ele e realizadores como ele em Hollywood. Mas não sou aquele Nolan fan acérrimo que o Nolan pode fazer o que quiser, que é bom. Não, eu gosto muito da coisa que ele fez, desde o Dark Knight, que será aquele mais popular, ao Insomnia, que é o que eu gosto mais.
Sim, Insomnia é brutal.
Insomnia é um filme incrível mesmo. Mas o Dunkirk, efetivamente, não me tocou mesmo nada. Depois vi o Get Out, que eu gostei até aos últimos 10 minutos, que achei muito forçados. Achei muito Hollywood. Demasiado. E depois não vi mais nenhum. Desta lista, aquele que me puxa mais, inclusive, para ver é o The Post. Precisamente por ser sobre jornalismo, eu tenho uma queda para esse tipo de filmes.
É um bom filme. Eu nesse ano não vi o Get Out e o Lady Bird. São os dois filmes que eu não vi desse ano. Os outros vi. O Darkest Hour é muito giro, eu gosto muito do Darkest Hour. Mas o três cartazes à beira da estrada, pá, é criminoso não ganhar. É criminoso.
Vai ser um daqueles que eu já vou ver esta semana. Já está, já fiquei marcado.
Tens que ver, é sensacional.
Ora, muito bem, sim senhor. Vamos para uma das minhas escolhas mais óbvias e é provável que esta seja um cruzamento contigo. Vamos para trás, 1979, vencedor do Oscar, Kramer versus Kramer.
Eu estive com esse na lista também.
Pronto, imaginei que estivesses e depois de me dizeres que ias, que tiveste a reduzir a lista e que aqueles filmes que tu achavas bons, que tivessem ganho, provavelmente sairiam, foram os que saíram da lista. Pronto, eu também Sim. imaginei que este estivesse na tua lista e tivesse saído. Um filme do Robert Benton, um filme que ganhou uma catrefada de Oscars, inclusive o de melhor filme. É um filme que eu já vi várias vezes e que eu gosto de ver, embora não o tenha na minha coleção, gosto muito dele até. Mas uma coisa é gostar muito de um filme, e é o caso desse Kramer contra Kramer, é uma história, a história de um divórcio com um filho pelo meio, um divórcio não fácil, com interpretações incríveis, incríveis, do trio de atores principais, o Dustin Hoffman, a Meryl Streep, e creio que o mocito pequenino é o Justin Henry, talvez?
É capaz, não sei, não me lembro.
Não me lembro do nome dele.
O menino era que depois fez mais
alguma coisa. O Danny Lloyd.
A cara dele não me é estranha.
Bom. E, não é o Danny Lloyd, não. O Danny Lloyd acho que é o do Star Wars, mas pronto, não importa. Uma coisa é ser um filme muito bom, outra coisa é ser um filme essencial, como é o Apocalipse Now, que é, na minha opinião, o melhor filme de guerra de sempre. E não é só o melhor filme de guerra de sempre, é um estudo da essência do humano em situações limite. Claro que há muitos filmes que tratam do mesmo, mas eu creio que nenhum filme que eu me lembre retratará tão bem esse atingir o limite e o quebrar, inclusive, é o limite, como Apocalipse Now, um filme que se passa no, um filme com Martin Sheen, e Marlon Brando, Robert Duvall e mais uma catrefada de outros atores conhecidos, e até o Harrison Ford aparece lá no meio. Que retrata uma missão no Vietnã para se tornar um antigo general, um general americano que se converteu à causa Viet Cong e que, segundo eles, caiu na loucura, etc, etc, etc. Que é o personagem do Marlon Brando. Esse filme é tão visceral, que muitas das coisas que lá vemos realmente aconteceram, ou coisas muito próximas daquilo que lá está aconteceu. E a começar logo pela cena inicial, uma das cenas iniciais, com o Martin Sheen a sufocar consigo próprio num quarto totalmente fechado e entrar numa espiral completamente decadente. E para quem viu o Hearts of Darkness, que foi o filme que a Eleanor Coppola, mulher do Francis Ford Coppola, fez, como, e que é o documentário, é um making of, um documentário dos bastidores do filme, percebe o quão perto do abismo aquele filme esteve tantas vezes. Mas mesmo sem sabermos a história por detrás, eu acho que é inegável que este é um filme incrível, pelo menos para mim é, e é um dos meus filmes também preferidos de sempre.
Sim, o Apocalipse Now é claramente uma injustiça não ter ganho esse ano. É aqueles. Ele esteve na minha lista, eu depois não acabei por não escolher, porque, apesar de tudo, o Kramer vs. Kramer é um bom filme. É um
Sim,
bom filme. Muito
é um
bom.
excelente filme, até.
Esse ano tem três grandes filmes. Tem o Kramer vs. Kramer, que vive da interpretação dos atores, do belíssimo argumento. E depois é A Mão Segura, de Robert Benton, que é um cineasta que eu gosto muito.
Eu
E que é autor de um filme que eu sou fã, 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 fã incondicional, que é o Nobody's Fool.
Que grande filme.
Que eu adoro, que eu adoro. É dos filmes que eu acho que vi mais vezes na minha vida. Já há diálogos que eu sei de cor, de tanto ver o filme. É um belíssimo filme. Já o Norman Ray do Martin Reed, que é outro cineasta também bastante, bastante conhecido, que também vive das imitações, da Anne Sallyfield. São dois bons filmes que estavam ali a par e par com o Apocalipse Now. Mas o Apocalipse Now é outra divisão. É um filme que claramente devia ter ganho. É baseado no livro Art of Darkness, do Joseph Conrad, que eu fui obrigado a ler no literatura, em literatura inglesa na faculdade. O meu professor de inglês, na altura, obrigou-nos a ler esse livro. E depois até vimos um filme. Eu sei que há vários filmes de Art of Darkness. Vimos um que não foi o Apocalipse Now, que é um filme chamado mesmo Art of Darkness, que eu agora não me lembro qual é que era. Era um filme da década de 90, acho eu. Que é basicamente a história do livro. É o livro também. O Apocalipse Now é um bocadinho mais do que isso. É baseado no livro.
É uma adaptação mais livre.
É uma adaptação mais livre. Dá um enfoque maior ao aspecto, à parte da guerra, enquanto que o livro é mais virado ao universo do general, lá do Marlon Brando, e é mais focado nessa área do livro. Mas é uma escolha assim bem. Eu também concordo contigo, o Apocalipse Now, para mim, teria ganho esse ano. Então, e sou eu, não é? Pronto, este é um daqueles casos que eu também me admira, como é que acontece. Vamos para 2009. 2009, e o filme que ganha é O Estado de Guerra, da Hurt Locker, da Catherine Bigelow, que é uma cineasta muito competente, que eu tenho. É um ano que tem a concorrência de Avatar, do Distrito 9, do Sacanas Sem Lei, do Nas Nuvens, do filme de animação Up e do Serious Man. São os filmes que eu vi. E depois há outro que eu vi que eu acho que devia ter ganho. Só houve nesse ano um filme que eu não vi, que é o Serious Man, que eu não conheço. Ah, e o An Education, também não vi esse filme. Epá, mas o The Blind Side, O Sonho Possível com a Sandra Bullock, acho que merecia ter. É um filme que eu gosto muito. Não é um filme genial, não é um filme que esteja na linha de outros grandes nomeados, mas eu acho que é tão melhor do que o Hurt Locker, porque o Hurt Locker acho que é um filme eco. Não é mau, vê-se, é entretido, é 1 hora e meia bem passada, mas não fica nada,
Marca.
não marca nada, não marca nada. Bons atores, tem uma boa interpretação do Jeremy Renner, pá, mas depois, pá, admira-me como é que o filme ganha o Oscar.
Acho que por vezes, e acho que se tem notado muito isto nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, independentemente desse ter sido o caso ou não, mas eu acho que foi. Dão-se os prémios, o prémio do melhor filme dá-se muito mais do que o filme. Neste caso, eu acho que se deu por ser
Sim,
uma mulher.
é uma escolha política. É uma escolha mais política
É
do
um prémio.
que artística.
Exato. Ou é por causa da raça, ou é por causa do país, ou é por causa do género,
Da guerra.
ou
Eu
por causa do momento político que se vive na altura. E acho que o Hurt Locker ganhou por ser da Catherine Bigelow, que é uma realizadora. Com um historial muito, muito engraçado e com uma carreira muito boa, eu acho, ou muito, pelo menos muito razoável. E é quase uma cineasta de culto ali dos anos 80, 90. E acho que sentiram-se na obrigação de dar, ainda por cima, uma mulher de personalidade forte. E acho que eles se sentiram na obrigação de dar o Oscar a uma mulher e escolheram uma mulher de personalidade forte para o receber.
Pois, porque quer o Sacanas Sem Lei do Tarantino, quer sobretudo o The Blind Side, acho que são dois filmes muito melhores do que o Hurt Locker.
Eu não vi quase nenhum filme desse ano. Vi o Up in the Air, Nas Nuvens, que achei um filme muito bom, mas pronto, mas é isso.
Sim, mas.
E o District 9, que achei razoável bom. Mas o Sacana Stanley, para mim, dos que eu vi nesse ano, é sem dúvida o melhor. O Avatar não gostei. Achei mediano. Achei visualmente incrível, mas a nível de argumento.
Sim, não traz nada de novo.
Não, da diferente.
O filme marcou por causa da parte estética, né?
Sim.
Toda a estética do filme
E tem grande
é
mérito nesse lado.
tem o efeito que alguns filmes provocam, de facto, parecem que são filmes muito à frente do tempo. O Matrix trouxe também quando surge, uau, o que é isto? Matrix era um bom filme, de facto. O Avatar também trouxe esse uau, o que é isto?
Mas não era
Mas
tão.
vá, não é nada especial. E pronto, essa é a minha segunda nomeação.
Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos recuar outra vez até ao início dos anos 80, onde temos 1980, precisamente, vencedor do Oscar Ordinary People.
Grande banda sonora.
Sim, e um bom filme.
E um
E
bom, também.
um bom filme. Eu não posso falar neste momento muito, muito, muito sobre ele, porque eu já o vi há muito tempo. Há muito tempo mesmo, há quase 20 anos. E nunca o revi. E eu sou um enorme, gigante fã do Robert Redford, ator e realizador, embora. Nem sempre os filmes dele atingem aquele limite, aquele nível, mas eu acho que ele é muito bom realizador e acho que é um realizador bastante subvalorizado.
Sim.
E gostei do Ordinary People, é um bom filme, mas acho que. E os outros, dos outros nomeados, eu só não vi o Coal Miner's Daughter, mas vi o Homem-Elefante, o Raging Bull, o Origaio Cid, não é? E o Tess do Polanski. E lá está, esse é outro ano em que eu acho que é a diferença entre termos um bom filme, ou um muito bom filme, como é o Ordinary People, e termos um filme que estratosférico, como o Raging Bull, do Martin Scorsese, que retrata a história de vida mesmo do Jake LaMotta, ascensão e queda do pugilista americano, interpretado pelo De Niro. E que é um épico. É um.
Soberbamente interpretado pelo Danilo.
Diz?
Soberbamente interpretado pelo Danilo.
Sim, mais uma das interpretações inesquecíveis dele. E é um filme que é incrível, porque vai muito para lá de tudo aquilo que nós vimos antes, de tudo aquilo que nós tínhamos visto até ao momento, e mesmo depois, e passaram-se 30 anos que foi feito o Raging Bull. E é provavelmente a primeira referência quando falamos de um filme sobre pugilismo. E uma das primeiras quando falamos em biografias. E isto deve-se essencialmente à realização do Martin Scorsese, que é incrível, é esmagadora em alguns momentos. As cenas de luta, as cenas de combate, principalmente. Mas não só. As cenas de combate são completamente inovadoras, a forma como ele usou as câmaras. Foi fantástica e há documentários sobre isso, talvez até no DVD, na edição especial, e no Blu-ray, com certeza que deve haver também, em que o Scorsese fala bastante sobre isso, disserta sobre isso, e realmente é incrível. Mas não só, o uso do preto e branco nesse filme é muito bom, é realmente muito, muito bom. Uma pessoa quase sente. Quase é um. Porque não é aquele uso daquele preto e branco, é um uso preto e branco um bocadinho mais contrastado e uma pessoa quase sente, misturando com aqueles ângulos de câmara que ele usa, uma pessoa quase sente o suor do filme. E acho que
Sim.
lá está, é daqueles filmes que está muito, muito para além. De qualquer outro filme bom, é porque é um filme realmente essencial.
Sim, eu concordo contigo em quase tudo. Em quase tudo. O Ordinary People, o Robert Redford, é de facto um cineasta subvalorizado. Eu acho que ele é um cineasta com uma sensibilidade extraordinária.
Fantástico.
Eu comparo muito a um outro cineasta que também tem assim, um estilo muito parecido, que é o Lasse Hallström. que eu acho que tem assim, um estilo muito parecido com o do Robert Redford.
Aliás, o Lars Ahlström fez um filme com o Robert Redford, que foi um filme com o Redford, o Morgan Freeman e a Jennifer Lopez. É Uma Vida Inacabada, esquece-me o título agora em inglês. Que é muito sensível também. Não é um grande filme, mas é um filme muito bonito.
Sim, eu acho que os dois são muito. Tocam muitas. Tocam-se em muitos pontos, em termos de estilo. É de facto um ano em que o Ordinary People não choca. Não, ou seja, olhando só para o filme, não se choca que ele tenha sido ganho, porque é um bom filme. Mas já eu comparo, eu, tal como tu, também não vi A Filha do Mineiro, não conheço. Vi os outros quatro. Mas eu acho que o Ordinary People estará ali na mesma linha do Test, do Polanski. São dois filmes que estarão ali no mesmo patamar. Acho que O Homem-Elefante e O Touro Enraivecido são melhores filmes do que qualquer um destes outros dois. Mas eu, ao contrário de ti, eu nomeava O Homem-Elefante, o David Lynch, e não o Raging Bull. O Raging Bull é um filme muito visceral. Há bocado falávamos no Rocky, e eu disse que quando penso em pugilismo, há outros filmes que me agradam muito mais. O Touro Enraivecido será, claramente, para mim, o meu filme preferido nesta temática. Epá, mas eu acho O Homem-Elefante especial. O Raging Bull é muito bom. É quase tão bom, é tão bom como O Homem-Elefante. Mas o Homem-Elefante tem qualquer coisa de diferente. E há qualquer coisa ali no, na, nas interpretações do Anthony Hopkins e do John Hurt que fazem o filme voar para um patamar epá, de eleição. E é, para mim, um dos, se não for o melhor filme, está no meu top 5 dos filmes da década de 80.
É um grande, grande filme que eu vi também uma única vez, também mais ou menos pela mesma altura em que vi o Ordinary People. E portanto são dois filmes que eu estou a precisar urgentemente de rever.
De rever, exatamente. Eu já não vejo O Homem-Elefante há muito tempo também. Tenho medo que também possa ter aquela sensação do filme ficar datado. Há filmes muito antigos que não transpiram isso, que não, isso não acontece. E há outros em que acontece. E eu dei o exemplo dos Homens do Presidente. Eu senti o peso do tempo a passar pelo filme. Mas sim, foi uma boa. É uma escolha que eu também não concordo com o vencedor.
Curiosamente, só como apontamento, os produtores do Raging Bull e do Rocky são exatamente os mesmos, o Irving Winkler e o Robert Chertoff.
Ah, estás a ver? Isso não me lembrava, não sabia. E agora vou ser extraordinariamente polémico.
Vai daí.
Vou atirar a pedra ao charco. Vou atirar a pedra no charco, as ondas de consternação vão rodar e o nosso podcast vai ser proibido em vários sítios do mundo. Eu não concordo com o Oscar de 2003.
2010, deixa lá ver.
Atribuído em 2004, mas do ano 2003, ao Senhor dos Anéis, o Regresso do Rei. Epá, percebendo, e não sou um fã particularmente, um grande fã do Peter Jackson, não acho que seja, acho que foi o cineasta na hora certa, no sítio certo, calhou-lhe a fava de fazer o Senhor dos Anéis, que se transformou num êxito inteira absolutamente extraordinário. Eu já vi os três filmes. Epá, talvez por não ser um grande fã da saga e da literatura do Tolkien, talvez por não ser um grande fã da história que está por trás, também por isso o filme não me. Admito que está muito bem feito, admito que tem grandes atores. Epá, mas o filme não diz-me pouco ou nada. E por me dizer pouco ou nada, eu não acho o filme merecedor. Sequer da nomeação. Nesse ano há outro filme também que é nomeado que eu também não gosto nada, que é o Master and Commander, que eu também não achei
Não cheguei a
particularmente.
ver do Peter Weir.
Não achei nada interessante. O Sibisca que não vi, mas depois estão aqui dois filmaços, pá. Dois filmaços, e como é que estes? Que é o Mystic River
You lost the translation.
e o Lost in Translation. Epá, e eu acho que o Lost in Translation, apesar do Mystic River ser um grande filme e eu gostar muito dele, epá, o Lost in Translation é daqueles filmes tão especiais, tão especiais. Um Bill Murray, talvez no melhor papel da vida dele.
Muito provavelmente, sim.
O Bill Murray, que sem dizer muito, sem falar muito, só com olhares e silêncios e pausas e aquele arrastar de um homem grande numa terra de gente pequenina, o cómico de situação, não é? Está tão bem feito pela Sofia Coppola, tão bem feito. Depois a belíssima Scarlett Johansson, no papel que a lançou, acho que terá sido este o filme que lançou a Scarlett Johansson para a ribalta. E eu depois deste filme não gostei muito mais dela noutros filmes, achei que ela depois se perdeu por aí fora, em papéis que se calhar não soube aproveitar ou que não eram adequados, não sei, não. Eu, para mim, a Scarlett Johansson é no Lost in Translation, e para mim o Lost in Translation é um daqueles filmes que eu adoro, e é um filme que eu revejo com alguma frequência, e é tão bonito, é tão bem feito. E para mim era o vencedor. O Senhor dos Anéis, é pá, perdoem-me os fãs do Tolkien, mas eu não percebo como é que o filme ganha o Oscar, não percebo.
Ora bem, vamos lá entrar na discussão então. Ora bem, desse ano eu vi todos menos o Master and Commander, que comecei a ver curiosamente, e eu sou um grande fã do Peter Weir. Mas na altura não tive a oportunidade de acabar e depois acabei por nunca mais o ver. O Seabiscuit é um filme bonito, mas é um filme muito bem acabadinho, é quase uma encomenda, não deixa de ser um bom filme, mas não é um filme extraordinário e acho que nem merecia a nomeação sequer. Acho que é um exagero estar nos 5 melhores filmes desse ano, é, portanto eu excluí-o logo, embora eu seja um filme de que eu gosto e que eu tenho também na coleção. Depois, o resto. Ora bem, eu sou um grandíssimo, acérrimo fã do Mystic River. É um filme que eu vi e revi, não vou dizer mais vezes do que seria desejável, mas muitas vezes. Também porque eu adoro, venero o trio de atores principais, o Sean Penn, o Kevin Bacon e o Tim Robbins, e acho que neste caso o Tim Robbins e o Sean Penn ganharam os Oscars, mas acho que o Kevin Bacon devia ter ganho também. As interpretações deles são tão contidas, tão no limite, que é impossível diferenciar qualquer um dos três. Para mim, até o Lawrence Fishburne e a Laura Linney e a Marcia Gay Harden, que têm três papéis um pouco mais secundários, até os três se destacam, e isto é para dar a dimensão do que o filme é realmente muito bom.
É muito bom, né?
O Lost in Translation, e agora estou a falar dele e está-me a dar vontade de o ver outra vez. O Lost in Translation é um filme que eu gostei muito, que na altura quando apareceu eu era um enorme fã da Sofia Coppola, porque um dos filmes da minha vida é o filme anterior dela, que é o As Virgens Suicidas,
que é o primeiro, acho eu,
que é o primeiro, que é um filme para mim absolutamente fabuloso, e eu nem o incluí aqui na lista porque não me lembrei, mas pronto, eu vi o Lost in Translation sem me levar demasiadas expectativas, lembro perfeitamente, porque é um filme totalmente diferente, não tem nada a ver com As Virgens Suicidas. É um filme que eu achei muito, muito bem realizado, de uma sensibilidade tremenda, e os atores conseguem não só acompanhar isso, mas transpor. Transpor, eu vou dizer o argumento de uma forma perfeita, e vou dizer o argumento e não os diálogos nem nada disso, porque o filme é muito de silêncios e é muito de olhares.
Sim.
É muito de momentos, de pausas, e é um filme que eu acho que é obrigatório, que é completamente obrigatório, acho que toda a gente devia ver, e aliás eu só o vi uma vez e já devia ter visto mais. No entanto, eu vou regressar a algo que a gente já falou anteriormente, das escolhas políticas e dessas coisas todas. Este ano, o terceiro ano, o ano 2003, que é o ano do terceiro Senhor dos Anéis, eu sou um acérrimo fã da saga, e depois vim a descobrir os livros também de, quando vi os filmes. Eu não sou um enorme fã do Peter Jackson, as outras coisas que vi dele achei razoáveis boas. King Kong, Agarrem-me esses Fantasmas, e um com as com aquele em que a vida desaparece, Vista pela Última Vez, acho que é assim que se não. Bom, é um filme que ele fez depois, já não me lembro agora do nome. Portanto, não sou um fã enorme, mas acho que ele pegou muito bem no Senhor dos Anéis, e tendo lido os livros, acho que ele fez um trabalho fantástico, um trabalho de transposição incrível. Todos os atores são incríveis, a banda sonora é incrível, e era uma obra que eu acho que é difícil de adaptar, mesmo muito difícil de adaptar, convincentemente, e acho que ele conseguiu em pleno. Eu acho que ele ganhou o Oscar esse ano, porque nos 2 anos anteriores tinha sido horrivelmente roubado. Porque ele merecia ter ganho em 2001, quando ganhou A Beautiful Mind, porventura o pior dos 5 filmes nomeados, Gosford Park, In the Bedroom, e o Moulin Rouge, e o primeiro Lord of the Rings. Eu acho que aí, nesse ano, apesar de gostar muito desses 4, e de gostar razoavelmente do A Beautiful Mind, acho que o Lord of the Rings devia ter ganho o Oscar. No segundo ano, Chicago, Gangs of New York, The Hours e Pianista, para mim todos bastante inferiores ao Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Embora eu ache o Pianista um bom filme, acho que no género drama de Segunda Guerra Mundial, dentro do gueto, não acho um dos melhores filmes do Polanski. Acho que é uma interpretação fabulosa do Adrian Brody, mas acho que é um filme que copia descaradamente em algumas partes a Lista de Schindler. E é um filme que eu vejo e já vi e revi, e é um filme que eu recomendo, mas não acho que esteja ao nível do Lord of the Rings, se é que podemos comparar, se é 2 filmes de temáticas tão diferentes. Enfim, o The Hours é um filme muito bonito, gostei, mas também não acho um super filme. E o Gangs of New York, foi dos filmes do Scorsese que eu, tendo gostado, foi dos que menos me marcou. De qualquer forma, eu acho que o Senhor dos Anéis ganhou o Oscar em 2003 porque não ganhou em nenhum dos 2 outros anos. E então quiseram consagrá-lo e deram-lhe o Oscar nesse ano. Que eu não acho, em 2003, não acho totalmente injusto. Se eu tivesse de ser eu a dar o Oscar, provavelmente daria ao Mystic River.
Sim, eu percebo a tua linha de raciocínio e poderá fazer algum sentido. E até acredito que tenha sido essa a lógica da atribuição do Oscar.
Até porque, por exemplo, no primeiro ano, apesar de ter sido um enorme sucesso o Fellowship of the Ring, eu acho que aquela onda gigante à volta do Senhor dos Anéis começou, atingiu o seu cume nas Duas Torres e não no primeiro filme.
Pois, eu também dos 3 filmes, eu já vi os 3, também As Duas Torres é o meu preferido, dos 3, não gostando particularmente dos filmes, foi aquele que eu mais gostei de ver. Ou, dizendo ao contrário, foi o que menos desgostei. Usando o teu raciocínio e, de facto, entendendo, eu, por acaso, no ano 2002, acho que o A Beautiful Mind era o filme que ganhava. Eu também vi os filmes todos, e se o In the Bedroom e o Gosford Park não me entusiasmaram particularmente, achei o Beautiful Mind e o Moulin Rouge muito melhores. O Moulin Rouge é um filmaço.
É um filme.
Eu não sou grande fã de musicais, mas este, o Moulin Rouge, é uma grande um grande trabalho de realização, muito bom. Baz Luhrmann, acho que é um cineasta australiano, já tinha feito o Romeu e Julieta também, que também é muito bem feito. Gosto muito do trabalho. No segundo ano, epá, O Pianista é um bom filme, O The Hours é um bom filme. Eu também, o Chicago, que ganhou, esteve aqui provisoriamente na minha lista de escolhas, depois retirei, porque não é um mau filme, mas eu teria escolhido Gangs of New York nesse ano. Mas pronto, é tal história, eu sabia que ia tirar a pedra ao charco e que.
Já fez esquecer.
Exatamente, exatamente. É como tudo, não é? Se só as não gostasse de amarelo, o mundo era mais chegado.
Claro, claro, e acho muito bem que haja opiniões divergentes. E
repare, eu só
no ano do A Beautiful Mind, pelo menos nas pessoas que eu conhecia que me estavam mais perto, para eles foi a escolha certa.
Sim.
Para mim, o Moulin Rouge ganhava facilmente ao Beautiful Mind. É um filme com uma originalidade tão grande.
Sim, sim, sim.
E uma coisa nova, é uma coisa absolutamente nova, que ganhava facilmente. O que me impressionou mais no A Beautiful Mind, e eu que até sou um fã do Ron Howard, realizador, porque haverá muita gente que não se lembra dele como ator, mas ele já foi ator. O Ron Howard eu acho um cineasta muito correto, que faz filmes sempre bons, raramente faz um filme mau, mas raramente faz um filme excepcional.
Sim, é contente. É muito contente. É muito contente.
Nesse caso,
muito certinho.
Sim, muito certinho, é mesmo isso. E nesse caso, para mim, o grande mérito dele foi trazer de novo à luz uma super atriz que é Jennifer Connelly. Que eu gosto muito. E que é muito bonita.
Exatamente.
E que nesse filme está extraordinariamente bonita.
Vai, agora é tu.
Ora bem, então, 1900, ainda na década de 80, 1989, estamos no final da década, e temos o vencedor, é o Driving Miss Daisy, que é um filme do Bruce Beresford, australiano, se eu não me engano. Outro cineasta bastante, que fez vários filmes que eu gosto bastante, que tem uma sensibilidade muito, muito própria, eu acho, e que fez o Driving Miss Daisy, que é um filme que eu gosto muito, que eu acho que é um filme muito bom. Um drama sobre uma senhora de idade branca com o seu motorista negro, e é uma senhora muito irascível e muito, uma personalidade extremamente forte, e nem sempre pelas melhores razões. E da relação de amizade que se vai desenvolvendo entre ela e o motorista dela ao longo dos anos.
Era um filme que não se fazia hoje.
Um filme que, não, que dificilmente se faria hoje, sim. Sim. Mas é um filme que eu gosto muito e gostei muito a primeira vez que o vi e revi-o há poucos anos outra vez e voltei a gostar. Mas temos de ver a concorrência que esse filme teve. E esse filme teve 4 filmes que são, para mim, melhores. Do que o Driving Miss Daisy. Temos o Nascida 4 de Julho, do Oliver Stone, para mim um dos melhores filmes da carreira dele e também uma das melhores interpretações de Tom Cruise. Temos o Clube dos Poetas Mortos, do Peter Weir, também para mim um dos melhores filmes da carreira do Peter Weir, um filme essencial. O Fields of Dreams, Campo de Sonhos, que é realizado pelo... Esquece, é pelo Phil Alden Robinson, que é um realizador que não tem uma obra muito extensa, com Kevin Costner, e o Meu Pé Esquerdo, do Jim Sheridan, com Daniel Day-Lewis. É um ano que eu acho particularmente difícil escolher o vencedor. E para mim, se eu fizesse parte do júri, era difícil, ia ser muito difícil escolher o vencedor. Mas eu acho que o Clube dos Poetas Mortos é... E os anos têm comprovado isso, eu acho. Tornou-se um filme completamente intemporal. Era tão atual na altura como é atual hoje. a necessidade da reformulação da educação e o poder da educação não formal e o abrir horizontes a adolescentes quando a educação muitas vezes lhes corta os horizontes e formata. É um tema que foi atual em 89, já era atual provavelmente em 1970 e é atual hoje. E o filme é tão perfeito em termos de argumento do... Esquece-me agora, o Tom Schulman, exato. E em termos de interpretações de todos os atores, todos, sem exceção, Robertson Lerner, Ethan Hawke, Gail Hansen, que fazia o Knox Overstreet, agora esquece-me o nome dele, Josh qualquer coisa. É incrível, para mim é um filme incrível e eu sou um enorme fã do Campo de Sonhos, que seria a minha segunda escolha provavelmente, mas acho que o Os Poetas Mortos está, apesar de se calhar as pessoas levarem mais a sério e quando eu ouço contestarem o Oscar do Driving Miss Daisy é para dar o Oscar ao Nascido a 4 de Julho, que eu acho um grande filme também, eu acho que nesse ano era do Os Poetas Mortos.
É um ano curioso, é um ano curioso. E eu concordo contigo em algumas coisas e discordo de outras. O que não deixa
de ser... Mas estás errado.
Estou errado. É assim, é um ano com bons filmes, mas eu curiosamente não gosto muito. Não gosto muito. Eu não acho particularmente feliz o Nascido a 4 de Julho do Oliver Stone. Não acho nada, na minha opinião, que seja um dos melhores filmes do Oliver Stone. E também não sou grande fã do Tom Cruise. O Todd Cruz é um daqueles atores que me irrita profundamente, porque eu acho que ele tecnicamente é um péssimo ator. Eu admiro muito o Tom Cruise porque ele é dos atores da atualidade que melhor soube gerir a carreira dele.
Provavelmente aquele que soube gerir melhor.
Sim, e eu acho isso de facto incontornável. O Tom Cruise soube como poucos ou como nenhum gerir muito bem a carreira dele e não fez um único filme que tenha sido um flop. Não, acho que não fez um único filme. Eu acho que não. O único filme que eu conheço dele, se calhar o menos, o pior, o mais fraquinho filme dele, talvez seja o Minority Report, assim de repente.
Mais fraquinho.
Sim. Em termos de filme.
Sim, eu estou
então, e o Nascido a 4 de Julho. Retirando o Nascido a 4 de Julho.
E um dia vai fazer um episódio só sobre Tom Cruise.
Porque eu acho que eu só houve um papel que eu gostei de Tom Cruise e ele é ator principal, que faz papel secundário, que é o Magnolia.
Uh-huh.
Em que faz um papel secundário muito bom. Eu, de resto, não gosto nada de Tom Cruise. Eu acho que ele é sempre o mesmo. A personagem dele, ou as personagens que vão... Os vários filmes têm muitos traços comuns entre todas elas, porque ele tecnicamente, de facto, não é um bom ator. Ele tem sempre o mesmo tipo de expressão de raiva. Quando a personagem dele tem que exprimir raiva, ele fala sempre da mesma maneira. Uhum. Não se nota a diferença de um ator para outro, não é de um ator, de uma personagem para outra. Não vejo diferenças. Não, eu nunca vejo a personagem, vejo sempre o Tom Cruise.
Eu acho que ele é um ator muito esforçado e não é um super ator. Eu acho que é melhor do que aquilo que tu pintas. E curiosamente, acho que os melhores papéis dele, quase todos, são papéis secundários. E falo por exemplo, do precisamente do
Magnolia.
Do Tempestade Tropical, Tropic Thunder. Em que ele inclusive é nomeado para um Globo de Ouro e não sei se é nomeado para o Oscar, também dado ator secundário. E de um filme que ninguém conhece, porque esse sim foi um flop, mas ele era ator secundário, portanto não podemos pôr tudo às costas dele nesse caso, que é o Rock of Ages, um musical sobre música dos anos 80, música rock dos anos 80, naquele estilo de Def Leppard, Scorpions, Bon Jovi, coisas assim do género.
Nem conheço esse filme.
Em que ele faz um rockstar já semi-decadente e é incrível o trabalho que... O filme não é um grande filme, é um filme sábado à tarde, mas é impressionante o trabalho que ele faz ali.
Vou procurar ver.
Fantástico, sim. Mas vai ver o filme, vê esse filme, se gostares muito do tipo de música, senão vais ter problemas.
Voltando aqui à tua escolha, eu não acho o Nascido a 4 de Julho um filme particularmente interessante, não é um mau filme, mas não é dos que eu mais gosto, do Oliver Stone. O Field of Dreams também acho um filme razoável, mas também não me entusiasmou. O Driving Miss Daisy, o Clube dos Poetas Mortos e O Meu Pé Esquerdo são três grandes filmes, qualquer um dos três. E eu percebo a escolha do Driving Miss Daisy. Seria talvez uma das últimas oportunidades de poder premiar. Eu não sei se ela ganhou o Oscar de melhor atriz,
Jessica Tandy.
a Jessica Tandy. Quer dizer, ele não tem que ganhar o melhor filme por causa da Jessica Tandy, mas eu acho que também terá contribuído um bocado para isso.
Acaba por dar o destaque, sim.
É um daqueles filmes que é um filme de direção de atores. Não é tanta história, não é tanta realização, é a direção de atores que é muito boa. Eu aqui também era um ano que eu tinha dificuldade em escolher.
Ganhou melhor atriz.
E por isso não me choca que o Driving Miss Daisy tenha ganho, porque eu gosto dos três filmes. Eu pessoalmente sou um fã incontornável do Daniel Day-Lewis. Eu acho que é um daqueles atores. Estamos a falar de um ator sem técnica, que é o Tom Cruise, ou pelo menos que eu considero que não tem técnica, para falar de um ator que tem que tecnicamente é do melhor que há, porque tu vês os vários personagens, os vários papéis dele, e é tudo é extraordinário. É um ator extraordinário. E no My Left Foot, do Jim Sheridan, que é um realizador que eu sou grande fã, faz um papelaço. Um papelasso, e eu teria dificuldade em escolher aqui o meu preferido destes três. Por isso é que não me choca que tenha ganho o Driving Miss Daisy.
Muito bem.
Então vamos para a minha quarta escolha e
Ah,
vamos.
agora só um detalhe. É um
Diz.
pormenor e não vou perder tempo nele, porque seria uma das outras minhas escolhas. E só vou apontá-la porque falámos aqui no Tom Cruise. Para mim é indecente que o Jerry Maguire não tenha ganho em 96 ao Paciente Inglês, ao Shine, ao Secrets and Lies e polémica ao Fargo. O Jerry Maguire é um filme a roçar a perfeição de um dos meus realizadores preferidos de sempre, que é o Cameron Crowe. Ponto final, foi só um detalhe.
Eu gosto muito do Cameron Crowe, também gosto muito. Esse ano é um ano, e já agora, já que me deixaste na fogueira, digo-te só também um pequeno comentário. É um ano de facto que é, eu também não nomearia o Paciente Inglês. Eu gosto muito do Jerry Maguire, gosto muito. Mas nesse ano eu premiava o Fargo. Eu premiava o Fargo. Todos os cinco filmes são muito bons. O Shine é muito bom. O Secrets and Lies do Mike Leigh, que é um cineasta que eu sou fã, 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 também gosto muito. Jerry Maguire é um bom filme. Talvez seja dos papéis do Tom Cruise que mais me agradam. Eu
Sim.
estava a tentar fazer aqui uma retrospectiva na cabeça dos filmes dele e gostei, não desgostei do Tom Cruise no Jerry Maguire, não gostei do Tom Cruise no Rain Man,
Sim, concordo.
mas eu percebo aqui o porquê que não gostei, porque de facto ele é muito bem apoiado. Ele é muito bem apoiado em todos os filmes. Quando tem atores lá à volta dele que de facto puxam o filme, ele sabe aproveitar, sabe cavalgar a onda, sabe navegar a onda, sabe surfar a onda e vai atrás. E
Também
ele é
acontece
muito.
na cor do dinheiro.
A cor do dinheiro também, sim. Mas é um ator que eu não sou grande fã. Eu não sou grande fã. Então, vamos para a minha quarta nomeação e vamos para 1998. E em 1998 ganha um filme que eu não percebo. É daqueles que eu não percebo. E este é, para mim, talvez o pior vencedor do Oscar de todos, que é o Shakespeare in Love.
Ora bem, então coincide já com a minha última escolha também. Vamos falar sobre ele.
Shakespeare in Love, opa,
É um filmezinho.
é um filmezinho, é que nem é um filme, é um filme, é um filme eco. É de um cineasta que não tem assim nenhuma carreira particular, John Maven, não tem assim, eu, pelo menos não me recordo nada dele interessante. Tem bons atores, tem o Judi Dench, tem o Jeffrey Rush, tem o Joseph Fiennes, tem o Gwyneth Paltrow, tem o
Tem um
Colin.
elenco, sim, tem um elenco.
Tom Wilkinson, tem um elenco, o Ben Affleck, tem um elenco de facto dos. Epá, mas como é que ele ganha num ano em que temos A Vida é Bela, do Roberto Benigni, em que temos O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg, em que temos The Thin Red Line, do Terrence Malick, que é um daqueles cineastas de culto que não sabe fazer maus filmes. Até mesmo Elizabeth, que não é um filme que eu acho particularmente brilhante, o Elizabeth é muito melhor que o Shakespeare in Love. Portanto, eu não entendo esta nomeação. E eu tive aqui na dúvida entre A Vida é Bela, ou Saving Private Ryan e A Barreira Invisível, qual é que eu escolheria? É muito difícil, é muito difícil. O A Vida é Bela sofre um bocadinho daquele efeito que eu falei há pouco do datado, o tempo deixou uma marca grande no filme, mas não deixa de ser um grande filme. É um argumento portentoso, uma realização muito competente e uma interpretação notável do Roberto Benigni. A Barreira Invisível talvez seja o meu filme preferido do Terrence Malick, cheio de atores bons, muito bem feito, um bocadinho a roçar o transcendental ali, o filosófico, aquelas dissertações da guerra. Epá, mas depois, analisando bem, o Saving Private Ryan se calhar é o filme melhor, mais completo em tudo. Tecnicamente, a história, a realização, os atores, todos eles muito bons. Epá, é inacreditável como é que o Shakespeare in Love, que é um filme sobre Shakespeare, sobre... Eu até nem acho, não estou-me a lembrar muito bem, mas eu até nem acho que seja propriamente um filme biográfico, não é?
Não.
É um filme de ficção em torno de uma personagem, de um grande autor da literatura britânica, que é o William Shakespeare, mas é uma ficção, não é?
Sim, totalmente.
E que não é nada especial, nada mesmo. E nada me justifica. Eu a este filme, o único prémio que lhe daria, se calhar, era o guarda-roupa. Porque temos o Elizabeth, também podia concorrer. Sabe? Opa, não sei, não percebo. Acho que é o pior Oscar de melhor filme de sempre.
Muito provavelmente. Muito, muito, muito provavelmente.
Um filme que não marca ninguém.
Atenção que... é um filme... Eu não vou dizer que é o pior Oscar de melhor filme de sempre, porque eu não vi muitos dos mais recentes. E alguns que eu olho para eles e nem me dá vontade de ver. Mas de certeza que será um dos piores. Isso concordo. É um filme que eu revejo, que eu só vi uma vez, mas que reveria sem problema nenhum. Só que sei ao que vou. Não é? É um filme sábado à tarde, para ver e esquecer.
Eu este nem chamaria filme de sábado à tarde, porque é um filme da época.
mas aí o filme, estamos a falar de um período em que o peso da Miramax se fazia sentir muito, muitíssimo na indústria, a partir de mais ou menos 95, 94, com a explosão do Pulp Fiction.
Sim.
E depois logo no ano seguinte. No ano seguinte, eu ia dizer que era no ano seguinte, não. Onde é que está o outro? Depois o Good Will Hunting, em 97. E portanto, na altura já eram famosíssimas as grandes campanhas de marketing que os irmãos Weinstein faziam para promover os filmes. E foi isso que ganhou. Não há outro motivo. Não há outro motivo. Não pode haver. E qualquer pessoa, né? Dos nomeados, eu vi todos. O Elizabeth gostei, já não me lembro de muito, o que também pode querer dizer bastante sobre o filme, mas gostei na altura. A Vida é Bela gostei, mas não me marcou tanto como me marcou a maior parte das outras pessoas. E eu revi-o recentemente até. É um filme que eu acho muito original, e muito bem interpretado, mas não acho um filme transcendente. Acho o filme muito sensível e gosto muito da abordagem do filme. E é um filme que eu gosto muito, mas não acho que esteja ao nível do Saving Private Ryan.
E acho que é a história. A história é, portanto, um pai que, que atravessa o Holocausto a tentar fazer passar ao filho, que é uma criança, que aquilo é um jogo.
Exatamente.
E eu acho que é tão enternecedor, tão bonito.
Super original.
E eu acho que isso é o trunfo do filme, é essa história.
Claro que sim. E atenção, que há filmes, eu estou aqui a comparar filmes, e é o que eu disse há bocado, não podem ser comparados. Há filmes que não têm de ser mais do que simplesmente contar uma boa história. Aliás, um filme devia ser, sobretudo isso, contar uma boa história. E A Vida é Bela fala de uma perfeição. E é um filme incrível, e é por isso que tocou a tanta gente. E tu, como a mim também, embora não tanto como o Saving Private Ryan ou A Barreira Invisível. A minha escolha recairia sobre A Barreira Invisível por um único motivo. Não por um único motivo. por dois motivos acima dos outros. Um motivo a ver com a própria Barreira Invisível é que, sendo um filme ali a roçar o filosófico, eu acho que ele consegue. É o filme em que o Malick, que é um cineasta filosófico por excelência, é um filme em que ele equilibra melhor a filosofia dele com o contar uma história. E é um filme extremamente sensível, e eu acho que ele tem uma catrafada de estrelas também para lá, porque ele já não gravava há imenso tempo. E toda a gente queria entrar no filme dele, até o George Clooney tem um papel de uma cena, o John Cusack e por aí fora.
Sim, tem o Nick Nolte.
E o Adrian Brody, e está lá o Sean Penn. Está
lá tudo, está lá o Sean Penn, está lá tudo.
E pronto. E depois a segunda razão, e se não fosse esta razão, provavelmente estes dois filmes estariam em pé de igualdade, é que o Saving Private Ryan tem um pequeno defeito no início e no final do filme, que é precisamente a história ser contada no presente, por um veterano de guerra que vai ao cemitério e recorda-se, basicamente o filme é a recordação dele junto ao cemitério, e no final é o regresso ao cemitério. E eu acho que aliás, o prólogo e o epílogo são desnecessários, os dois juntos não duram mais de 10 minutos das 3 horas do filme, mas são desnecessários. Acho que o filme deveria começar logo a contar a história normal,
logo o desembarque na praia.
Sim. Acho que assim foi. O Spielberg por vezes comete este erro, e atenção que eu sou um acérrimo fã do Spielberg, mas acho que ele às vezes cai um bocadinho no sentimentalismo, um bocadinho exagerado, e acho que aí notou-se no início e do fim do filme. E portanto é só por esse motivo que ele não ganha, e porque tem um filmão como concorrência, como é A Barreira Invisível, que também recomendo a leitura da obra do James Jones, se eu me engano, que é o Chãos e os Loucos, que é muito bom, que é muito, muito bom, principalmente se encontrarem a primeira edição da Europa América, que tem 2 volumes. É realmente muito, muito bom. E pronto, eu sabia que este daqui, de certeza, que a gente ia cruzá-lo.
É muito óbvio, é demasiado óbvio.
É. Ainda falta um teu, porque este era o meu quinto.
Ah, ok. Então, eu agora vou viajar um bocado no tempo, que eu comecei dos mais recentes para os mais antigos. Porque depois havia aqui muitos filmes que... Muitos anos em que eu tinha aqui algumas dúvidas, mas os filmes que ganhavam não eram maus. Uhum. Aqui em 84, em vez de Doutor, mas ouvi Diamante, punha o Big Chill. Tive na dúvida entre esse.
Ok, sim.
Estive aqui na dúvida entre esse, mas pronto, não quero estar aqui a perder tempo a falar de outros. Vamos diretamente para 1963, em que quem o filme que ganha é. 63, que é o Tom Jones,
uhum, precisamente
o filme do Tony Richardson, que é um cineasta que eu até não desgosto, e é um filme com gente boa. Temos sobretudo o Albert Finney, que é um belíssimo ator, que é um filme sobre um playboy moderno, mas quando olhamos para a concorrência, temos o América América, temos o Cleópatra, temos a Conquista do Oeste e temos o Lírios do Campo. Qualquer um destes quatro filmes, eu vi os quatro, são melhores filmes que o Tom Jones, para mim. E há um destes, de todos estes quatro, que se destaca, que é para mim uma obra, quase uma obra-prima do cinema. Atenção, que é num estilo muito, muito próprio, num estilo muito... que é o Cleópatra, do Joseph L. Mankiewicz. Que é um filme que eu gosto imenso, já ouvi muitas vezes. Já não vejo há muito tempo, mas na altura que vi muitas vezes. Porque tem dois atores que eu gosto muito, que é Liz Taylor, e sobretudo o Richard Burton. O Richard Burton é capaz de ser, para mim, dos melhores atores, menos... ele era consagrado, ele é conceituado, mas é aqueles atores que pouca gente se lembra. Ou quando se fala de grandes atores, normalmente o Richard Burton não vem à memória.
Não é citado, não.
Não é citado.
Eu acho que também ele acabou por sofrer um bocadinho do... Ele, na altura, era um mal amado, não é? Também muito pelo estilo de vida que levava e dos problemas com o álcool e do relacionamento com a Taylor.
Mas era um ator com uma pujança.
Claro que sim.
Com um carisma, com uma força na voz, com um ímpeto, um fogo. A Noite da Iguana, do John Huston, por exemplo. Epá, é dos melhores papéis masculinos que eu conheço da história do cinema. Um Richard Burton... que arranca o ecrã, que vem do ecrã para nós, sabes, que é muito portentoso. E no Cleópatra, que é um filme muito, eu quando digo que é uma obra-prima, no sentido, não é uma obra-prima, mas é um grande, grande, grande filme, apesar de ser um filme muito, é muito, muito feito by the book, não é? É como se deve fazer um filme histórico.
Exato.
É? Segue todos os princípios de como fazer um filme histórico. Mas o filme está tão... é um épico, um filme também imenso. Está tão bem feito, está tão bem encenado. Naquele tempo, aqueles cenários, aquelas hordas de atores secundários a perder centenas de... Fazer um filme com esta dimensão, sem falhar nada. Epá, para mim o Cleópatra teria sido o grande vencedor desse ano e não o Tom Jones, apesar de o ator principal do filme ser um bom ator e o cineasta ser um bom cineasta. Eu não acho um filme particularmente brilhante e acho que nesse ano, comparado com os outros nomeados, o Tom Jones era dos cinco o pior. Qualquer um dos outros quatro mereceria ter ganho. E eu pessoalmente escolheria o Cleópatra do Mankiewicz para ser o escolhido. E é a minha última.
Ora, eu desse ano não posso comentar muito, porque eu só vi o Cleópatra há anos demais para me lembrar bem dele. Também porque na altura provavelmente não tinha maturidade suficiente para olhar para ele. Pareceu-me mais um épico na altura. Foi o único que eu vi dos cinco. Eu sei que é meio criminoso, mas pronto, mas foi. E portanto não posso mesmo comentar. Eu gosto imenso do Tony Richardson, tem vários filmes que eu gosto, mas sem o considerar um dos maiores, como é por exemplo o Elia Kazan. Mas pronto, não posso dar uma opinião muito aprofundada sobre esse. Mas sim, com curiosidade para ver não só o Tom Jones como os outros, e para rever o Cleópatra, se bem que é um filme longo, não sei para quando será.
Não será tão grande como outros desse período, desses épicos, um Ben Hur ou coisa assim do género, sim. Mas é um filme que também, agora que eu não me recordo, mas é um filme de 2 horas e meia, um coisa assim.
Aliás, há bocadinho falaste do Richard Burton e ele lembra muito outro ator da mesma época, que é o Robert Wagner, do Robert Taylor. Do qual tem um ar, fisicamente um ar imponente, tanto um como o outro, mas depois conseguem uma versatilidade de desempenhos que é impressionante.
É, eu coloco o Michel Pantano assim no mesmo saco em que ponho, por exemplo, o Anthony Quinn, que é outro ator extraordinário, que tem papéis, né? É o Zorba, o grego. É assim uma coisa. O Doutor Jivago, não.
Não. O Barrabás.
Sim, epá. Pronto, eu são dois atores que eu acho, não sendo fisicamente nada parecidos, mas têm aquele ímpeto, aquele carisma, e que são atores que não são tão. Mereciam um bocadinho mais de luz
Sim,
e de
acho que sim.
conhecimento da parte das pessoas,
E a
porque
propósito,
são.
estamos a falar nos Oscars, é precisamente uma das coisas que eu sinto mais falta, e que eu sei que as audiências atuais não estão para isso, etc, etc. Mas eu acho que os Oscars devem ser uma homenagem ao cinema, mais do que simplesmente atribuir prémios. E eu lembro-me, eu comecei a ver os Oscars nos anos 90, talvez, e gostava muito pelas retrospectivas que eles faziam, pelas homenagens que faziam, por filmes que traziam à luz que uma pessoa já nem se lembrava que eles existiam, e atores, que muitas vezes até que viam vários filmes deles lembrados porque morriam, ou então porque simplesmente estavam a ser homenageados, e era por isso que a cerimónia se estendia. Mas para mim era a parte mais interessante da cerimónia, e atualmente isso não existe, e é uma pena porque essa montra, que é uma montra muito grande, acabou por desaparecer.
É.
E
E
pronto,
pronto, e
sendo
ficamos
assim.
com a nossa rubrica feita.
É, mas tenho ainda as minhas missões honrosas.
Ah,
Não
tens
é
a
uma,
missão rosa.
são duas.
Força.
A outra lembrei-me, nem sei como é que eu não me lembrei disto antes. Mas pronto, vamos aqui para o ano 2000. O ano 2000, cujo vencedor do Oscar é o Gladiador. Um belíssimo filme, até do Ridley Scott. Não sei se o colocaria nos melhores dele, porque ele também tem uma filmografia muito boa, mas é um bom filme. É um bom filme, uma banda sonora muito boa, interpretações muito boas de toda a gente. Não há que contestar. Um épico que faz justiça aos épicos clássicos. Depois, nos outros nomeados, temos o Chocolate, que eu também gostei, o Tigre e o Dragão, que eu nunca cheguei a ver. O Erin Brockovich, que gostei razoavelmente, acho que é a Julia Roberts, acho que é dos filmes do Steven Soderbergh, dos que eu, como filme, gosto menos até. E eu sou um grande fã do Steven Soderbergh. E depois tenho o Traffic, que seria dos cinco nomeados, facilmente aquele que eu acho que deveria ter ganho. No entanto, há um filme que não foi nomeado e que, inclusive, ganhou alguns Oscars, pelo menos um, mas acho que ganhou mais. Nesse ano, que devia ter ganho facilmente, ganharia a qualquer um destes cinco, e que é o Almost Famous, do Cameron Crowe. O Quase Famosos, que é uma história de uma banda de rock, estilo Led Zeppelin, nos anos 70. Aliás, eu arrisco-me a dizer que é uma banda altamente inspirada nos Led Zeppelin. E a história de um miúdo, isto é uma história biográfica, aliás, a história de um miúdo que se faz estagiário, se faz passar por jornalista para a Rolling Stone, para conseguir entrar nos concertos das bandas, e de uma groupie, de uma série de groupies que acompanham a banda. E este é um filme tão incrivelmente sensível e tão com um argumento tão absolutamente perfeito, a minha difícil é mesmo difícil descrevê-lo em palavras, porque trata aqui tantos assuntos tão de uma forma tão 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 sensível. É a história do jornalista veterano, do interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que por um lado é o epíteto do músico frustrado que acabou como jornalista e que quase ninguém, que não digo quase ninguém leva a sério, mas que é aquele guru que um dia há de ser, se calhar, há de ser descoberto por alguém, mas que entretanto é ignorado por todos. É a história da descoberta da passagem à idade adulta, quer dizer, ainda na juventude, pelo personagem do Patrick Fugit, não sei como é que se pronuncia o nome dele. É a história da Kate Hudson, está soberba, como groupie, que não é simplesmente uma miúda que anda atrás da banda como o fato, linha feito cãozinho atrás da banda, mas é alguém que basicamente faz parte da banda. E a história da banda e dos membros da banda que basicamente, a certa altura, deixam de se importar com o que é que seja e só se importam com eles. E de todas as nuances, e isso é o mais importante, todas as nuances que há pelo meio. Há um momento sublime, para mim, há muitos momentos sublimes no filme, muitos, muitos. E eu não vou falar sobre nenhum, porque eu não quero fazer spoiler a ninguém que nunca tenha visto o filme, neste caso não quero mesmo, porque acho que é um filme que uma pessoa nunca mais esquece quando vê. Pelo menos eu nunca mais esqueci, eu já muitas vezes, e cada vez marca-me mais. Portanto, acho uma injustiça tremenda nem sequer ter sido nomeado, e uma injustiça tremendíssima não ter ganho o Oscar de melhor filme. Ganhou o de melhor argumento, no entanto.
Eu tenho umas coisitas a dizer sobre esse ano. eu também cheguei a ponderar meter aqui o Gladiador na minha lista. Mas não meti, apesar de tudo, o Gladiador não é um mau filme. Mas confesso que também não sou um grande fã, não acho o filme. Eu acho que é dos filmes mais sobrevalorizados, na minha opinião, da história do cinema. Toda a gente, vejo muita gente quando
É
se
um filme
fala
muito
desse filme,
popular, com um apelo muito popular, muito forte.
muito, muito, muito popular. O Gladiador. Pá, o filme é um bom filme, de um grande realizador que é o Ridley Scott. Não acho que seja dos melhores filmes do Ridley Scott, mas, e também não acho que seja um filme assim. É bom, mas não é nenhum grande filme. E acho que também não merecia ter ganho o Oscar. Esse ano tem todos os outros quatro são, acho, melhores que o Gladiador.
Concordo.
O Chocolate, já falámos aqui do Lasse Hallström, é um filme com uma sensibilidade, com uma delicadeza, é como o chocolate, não é? É assim muito doce.
Parece que está a sentir o sabor do chocolate, é mesmo.
Com a Juliette Binoche, com o Johnny Depp, com a Carrie Ann Moss, é um belíssimo filme. O Tigre e o Dragão, pronto, talvez este seja, é do Ang Lee, o filme era muito pelos efeitos. Eu gosto muito do Ang Lee, não acho este o melhor filme dele. Pronto, talvez o Tigre e o Dragão pudesse não ser também um vencedor para mim. O Erin Brockovich é um bom filme e o Tráfico é um grande filme. E são dois filmes do Soderbergh. Aliás, o Soderbergh nesse ano ganha o melhor realizador e não ganha o melhor filme, que é um escândalo.
É verdade.
O
É
Almost Famous é um bom filme. O Almost Famous é um bom filme. Eu também gostei. Mas eu acho que o Traffic é melhor filme. Acho que o Traffic tem mais. Em termos de direção de atores, em termos da história, em termos da realização do Soderbergh, que é, e concordo contigo, é um realizador que eu gosto imenso. Tudo que o Soderbergh faz tem muita qualidade. E eu acho que o
eu não
Tráfico.
consigo citar um mau filme dele.
Não, também não. E eu acho que ele ganha o melhor realizador, e não ganha o melhor filme, não se percebe bem porquê.
Sim, é bastante justo.
Concordo contigo.
Depois, a minha última menção honrosa recua uns anitos. Ah, aliás, aqui só um pormenor que eu lembro-me de pensar nisto na altura, quando o Gladiador ganhou o Oscar. E hoje mantenho essa opinião, que é, estávamos numa altura de épicos, em que os épicos ganhavam com mais facilidade Oscars do que ganham hoje, também porque já se fizeram muitos mais e o género tornou-se mais banal. Mas eu acho o Gladiador, em muitos aspectos, não vou dizer uma cópia, mas é muito. Acho que é um Braveheart pior.
Sim, toca-se em muitos pontos.
Sim,
A história que conduz a personagem principal
sim.
toca muito com a personagem do.
Do William Wallace, do Mel Gibson, sim, concordo. E acho o Braveheart um filme bastante melhor. Mas de qualquer forma, não acho que devesse ter ganho o Oscar. Na altura achei que devia, mas é porque ainda não tinha visto outro filme que estava fora dos nomeados. Eu vi o Apollo 13 e gostei. E vi o Babe e gostei, não tanto, mas gostei. Vi o Carteiro Paulo Negro, da que é sublime. É um filme incrível. E vi o Sensibilidade e Bom Senso, do qual também gostei, mas acho que dos cinco nomeados o Carteiro de Paulo Neruda deveria ter ganho o Oscar. Embora goste muito do Braveheart também, e é um filme que já vi, revi e revi e voltei a rever. No entanto, sim, um filme que eu acho que devia... Diz?
E não se percebe porque é que nesse ano o Babe é nomeado.
Não. Não, é um bom filme, mas ser nomeado nem se percebe porquê. Não sei, se calhar faltavam-lhes as coisas, não sei. Para mim, o melhor filme do ano, e aqui eu sou um bocadinho suspeito para falar, porque estamos a falar do melhor filme, ou de um dos melhores filmes que eu alguma vez vi, e que curiosamente também não me marcou tanto, marcou-me muito, mas não me marcou tanto como me marca, por exemplo, agora, da primeira vez que o vi. Agora marca-me ainda mais, e ao longo dos anos, eu vi o filme à vontade mais de 10, 15 vezes, cada vez que eu o vi marcou-me mais do que na vez anterior. Também porque em 94, em 95, eu vi o filme em 97 só. Eu tinha, em 97 eu tinha 17 anos, 16, portanto provavelmente ainda nem sequer conseguiria assimilar todas as camadas que o filme tinha. Estou a falar do Antes de Amanhecer, Before Sunrise, do Richard Linklater, que é um filme perfeito. Para mim é um filme perfeito. Tem um argumento fabuloso. É a história de... É uma história aparentemente até mais ou menos banal. Dois jovens conhecem-se. Ele vem... É um americano que vem de Espanha e uma francesa que vem de não sei onde, já não me lembro. E encontram-se os dois num comboio que vai em direção a Paris, mas para em Viena. E ele vai sair em Viena e eles conhecem-se nessa viagem. E é a história dessa viagem que eles fazem de comboio e da noite que passam juntos em Viena. O filme é praticamente todo falado, é quase só um filme em diálogo permanente. E a história de como eles se conhecem, de como eles se aproximam, e a história de como eles, de como uma noite pode deixar uma marca para a vida inteira. Eu acho o filme de uma sensibilidade tremenda, muitíssimo bem escrito, e o filme até parece improvisado na maior parte das vezes, mas não é. São muito poucas as partes de improviso que o filme tem, quase nenhumas. Só que as falas foram todas muito trabalhadas pelo Richard Linklater, pela Kim Curzon e pelos dois atores principais, que é o Ethan Hawke, que eu acho que é um ator hiper mega subvalorizado, atualmente já nem tanto, mas acho que ainda é, e a Julie Delpy. E para mim é um filme a roçar a perfeição, é incrível. E acho que era o que devia ter facilmente ganho este 5.
Pois, provavelmente. Quer dizer, não sei. O Cartel de Pablo Neruda é um filme extraordinário.
É fantástico.
O Braveheart é também um épico. Eu aqui não chegou que tivesse ganho. O Apolo 13 não é um mau filme. O Sensibilidade e Bom Senso é um filme meloso demais. E apesar de estar muito bem realizado pelo Ang Lee, e já falámos dele há bocado, eu acho que é dos filmes que eu menos gosto do Ang Lee, ainda assim. E o Babe, pronto, o Babe eu nem conto, porque eu nem percebo porque é que o filme está cá. Dá-me sempre a ideia que isto foi um erro, que é um erro da base de dados. não faz muito sentido. E podia estar no lugar do Babe perfeitamente o Before Sunrise. É um filme que eu também gosto. Não gosto tanto como tu gostas. Eu acho que o filme vive da Julie Delpy. Acho que é ela que carrega o filme todo às costas. Eu acho que é uma muleta. O Ethan Hawke tem nela uma muleta muito grande. E ele vale-se muito bem dessa muleta. E porque todas as cenas... ele está sempre em contracena. Sempre, sempre. Eu tenho que voltar a rever o filme, porque eu já não vejo o filme há muito tempo. Mas tenho esta memória presente, que é a Julie Delpy que leva o filme e que ele vai sempre em contracena. Mesmo quando é ele... O ator ativo, o ator que está a fazer a interpretação principal, parece que vai sempre em contracena, porque a presença da Julie Delpy é muito, muito, muito forte. É talvez o melhor filme dela,
Não.
Assim de repente, agora também não estou a.
Acho que a melhor interpretação dela, dos filmes que eu vi dela, que não foram tantos assim, mas acho que a melhor interpretação dela é no Before Sunset. E acho que aí sim, acho que aí sim ela carrega o filme com ela. Mas acho que no Before Sunrise acho que se divide muito entre os dois.
Pois, a opinião, a imagem que eu tenho, a memória que eu tenho do filme é que o filme é a Julie Delpy e o Ethan Hawke a correr atrás dela, todas as cenas. Eu, o Ethan Hawke,
naquela altura que... não me importava nada de correr atrás dela.
Agora, o Ethan Hawke é um ator com o qual eu tenho algumas mixed feelings. Eu quero gostar muito dele, eu acho que gosto muito dele, mas há filmes e papéis dele que não ajudam nada a gostar dele.
Sim.
E portanto tenho assim um bocado de mixed feelings em relação ao ator. Eu às vezes faz-me lembrar um bocadinho, e já aqui falámos do António das Cruzes, faz-me um bocadinho lembrar o Tom Cruise em algumas, às vezes,
Trejeitos.
Alguns trejeitos, sim. Há ali coisas que me fazem muito lembrar do Tom Cruise. Mas acho que o Ethan Hawke é muito melhor ator que o Tom Cruise. Aí não faço isso. E acho que ao contrário do Tom Cruise, ele se calhar nem sempre fez as melhores escolhas
Não, não. O Ethan Hawke é um ator, e eu segui a carreira dele e continuo a seguir. É um ator que, primeiro, tenho uma coisa em comum com o Johnny Depp de há uns anos, que era, escolhia sem problemas argumentos mais arriscados ou histórias mais arriscadas ou filmes com orçamentos muito mais baixos, pela experiência e também provavelmente para ganhar algum crédito na indústria. Mas não, ele podia ter seguido uma carreira de menino bonito, se calhar de leading man até, porque nos anos 90 estava bem lançado para isso e não quis evitar essa imagem.
Ele chegou a estar num patamar em que podia ter sido um ator de referência na indústria.
Sim,
Depois não, isso não acontece. Não sei se por escolha,
Não,
se
foi
por.
escolha, foi notoriamente escolha. Não, não quer dizer que ele fosse conseguir manter, mas foi notoriamente escolhas de carreira. E depois há aqueles realizadores com quem ele gosta muito de trabalhar, seja o filme bom ou não, que é o caso do Richard Linklater, onde ele também entrou em mais filmes e nem todos bons, e o Michael Almereyda, que fez com ele fez, acho que foi o Hamlet, uma versão do Hamlet, e depois fez dois ou três filmes com ele que não eram grande coisa, e o James de Mónaco, enfim, alguns realizadores que tu ouves o nome e não se calhar nem te dizem nada, e a mim dizem porque eu fui acompanhando a carreira do Ethan Hawke mais de perto. Eu acho que ele é um ator, acho que é um ator, concordo com a tua análise, em quase tudo mesmo, mas acho que é um ator capaz de surpreender, nem sempre consegue, e se calhar também às vezes depende do diretor, do ator que estiver com ele, ou do próprio realizador.
Sim.
Acho que alguns realizadores sabem tirar mais dele do que outros, mas acho que ele com mais facilidade, com bastante facilidade, traz o melhor que tem cá para fora. Agora, também há filmes que não ajudam, é uma verdade.
Sim, fez algumas escolhas duvidosas. O Before Sunset e o Before Sunrise são dois altos, né, na carreira dele.
E o Before Midnight também.
O Before Midnight, ele entra como secundário no Quiz Show.
No Quiz Show, não. Quiz Show é o Ralph Fiennes.
O Ralph Fiennes?
É o principal, o Ralph Fiennes é o principal.
Sim, ele também entra nesse filme, acho eu.
Não, acho que não. Posso estar enganado, mas não.
O Snow Falling on the Cedars.
Esse filme é muito giro.
Giro. E depois, talvez o mais comercial dele, que é o Training Day.
Sim, e ele foi nomeado para o Oscar por esse filme, mas eu nem sequer achei nada de. É um bom filme, mas não achei na interpretação dele nada de muito. Ali é o Denzel Washington.
Eu não sei, é difícil contracenar com o Denzel Washington, que é
Ainda
o que ele já
por cima, imagem tão poderoso.
E depois recentemente vi um filme com ele que é de vampiros, pá,
Ah, deve ser o Daybreakers.
Daybreakers, acho que é isso, e que não gostei particularmente. Foi o último
Não
filme que
cheguei a ver. Há um filme muito giro dele, recente, de 2018, que é o Juliet Naked, do Jesse Peretz, que é curiosamente um amigo dele, mais uma vez. E que eu, se não me engano, eles até já tinham trabalhado juntos, mas não com o Jesse Peretz, os realizadores. Mas acho que eles já tinham trabalhado antes. Que é muito giro, esse Juliet Naked é muito, muito engraçado. Ele não é o principal, mas tem um papel muito grande. E é um filme que merece muito ser visto e revisto. É um que eu ainda não tenho na coleção, mas quero ter. E depois, assim, dos últimos que eu tenha visto dele, porque há aqui muita coisa que eu já estou a ver que não vi. Nestes últimos, vi os Sete Magníficos, com Denzel Washington. Acho que é um filme bastante razoável, um western bastante razoável. Mas acho curiosamente que o melhor personagem aqui é do Ethan Hawke. Também porque lhe dão mais para fazer. No, no, nos, person... nos filmes que envolvem o personagem de Doc Holliday, o ator sai sempre a ganhar. Sempre,
Pois.
sempre a ganhar. E é o caso do Ethan Hawke aqui. Aliás, nem é Doc Holliday, mas é um personagem muito parecido a ele, que é Good Night, Robbie Shaw. Eu acho que é altamente inspirado no Doc
Sim,
Holliday, só pode ser.
sim. Sim. Tá bem.
E pronto,
Foi
foi a minha outra
bom.
citação, o Before Sunrise, que há de aparecer em muitas minhas outras listas, muito provavelmente. Provavelmente vou me tornar repetitivo. Vou ser um bocadinho como o Sam Healy e o seu Blood Rage na Dice Tower, e eu vou ser como o Before Sunrise.
E pronto, foi um passeio bonito pela história do cinema e por alguns filmes e realizadores e atores e histórias e mais ou menos um prazer estar contigo, Pedro.
O prazer é sempre meu. E é sempre um prazer falar sobre cinema. E é sempre um prazer partilhar histórias de cinema. E eu, como atualmente não estou tão absolutamente ligado ao cinema como estava há uns anos, ou tão afincadamente, algumas destas histórias, relembrá-las é muito giro. E ouvir muitas que não conheço e que tu contas é realmente muito giro. E faz-me. Traz-me de novo esta chama para cima. E se não tiver outro mérito, que eu acho que deve ter, porque acho que os nossos três espectadores devem gostar bastante do que ouvem. Ou quatro, vá, quatro. Acho que tenho este mérito de, pelo menos, de nos fazer reviver aqui umas memórias engraçadas. E terminamos aqui o nosso A Paragem no Drive-In. A paragem hoje foi nos Oscars e nos filmes injustiçados. Dos Oscars, na nossa opinião, obviamente. Partilhem as vossas opiniões connosco. O podcast vai estar disponível no Xbox, exatamente. E no Spotify também vai estar. Ainda não sei se vai estar no YouTube ou não. Vamos ver se tenho muito tempo para andar a partilhar isto como deve ser e como merece ser. Muito obrigado por terem estado aí durante este tempo e voltem sempre. Cá estamos à vossa espera num drive-in perto de si. Perto de vocês.
Até a próxima.
Um abraço.